Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Carolina. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do segundo período de 2018 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Para início com nossas orações.
Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos dignamente e conscienciosamente cumprir o mandato que nos foi confiado em vergonha deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas faz o mal.
Essa reunião a gente considera ela como extraordinária porque a gente vai fazer nessa parte da reunião análise só da lei orçamentária. Entendeu? A gente vai fazer, está discutindo, votando, e hoje é o prazo final para votar. O projeto já está em tramitação há bem tempo aqui na Câmara, desde o dia 26 de setembro, né, que ele está em tramitação. Foram apresentadas duas emendas ao projeto. Tem um parecer da comissão, eu vou estar lendo essas emendas e depois vou fazer a leitura do parecer. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o quadro sumário da despesa do anexo do projeto de lei número 1140, de 26 de setembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Quadro sumário da despesa do orçamento 2019. Programa Apoio à Entidade Rural, realização do torneio leiteiro e exposição agropecuária. Contribuições 200 mil, recursos ordinários 300 mil. Recursos para pavimentação, pontos críticos, zona rural, convênio contrapartida. Obras e instalações 360 mil, recursos ordinários 110 mil, transferências de convênio 150 mil. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 3 de dezembro de 2018, assinam a emenda Luzair Assunção e Gilson Martins. Por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Eu pedi a tramitação, né, e, consequentemente, uma reunião de comissão que eu sugeri, né, da Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, porque é sabido por todos que o prefeito publicou um decreto, né, do corte de despesas e também mandou para essa casa um pequeno relatório da dívida do Estado com o nosso município. Então, assim, eu quis ser prudente em estar pedindo a tramitação e que até a comissão fizesse uma análise melhor da lei orçamentária para ver se fazia alguma emenda, mas o Cruzaí encontrou, acho que um dia antes dessa reunião, e analisamos a lei orçamentária de novo e a gente demos uma olhada nas associações e resolvemos fazer essas emendas na Arcel e na exposição, né? Até porque a gente não sabe o futuro do nosso município aqui ano que vem. Então eu acho que, por exemplo, a questão da exposição, eu acho que é uma quantia muito grande, até porque diz que vai ser uma festa gratuita. 300 mil, acho que é uma quantia enorme para ser uma festa gratuita. Agora, a questão da Arcel, a gente fez a emenda porque a gente acha que é uma associação que tem condição de não ser tão dependente assim dos cofres públicos aqui do nosso município, né? Até porque o regimento diz que eles podem, os associados podem estar contribuindo. E pelo que eu sei, acho que tem aproximadamente aí 288 associados. E se cada um contribuísse R$10 mensais, daria em torno de 33 mil alguma coisa. Então, assim, já poderia ser um dinheiro que poderia estar ficando no nosso município aqui, presidente. Agora eu vou passar para o Isaí para ele falar da questão das emendas, para onde ele fez esse repasso.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, Carol, o Joaquim. Então, eu não tenho, né, só acrescentar no que o vereador Gilson acabou de falar. Eu não vou falar sobre crise e o que está acontecendo, que ele já falou. Então, na medida, nós encontramos, igual ele falou, e chegamos a essa conclusão. O que ele falou é de muita importância, que nós fizemos também, eu acho que eu estou sobre o repasse, a emenda. Eu rodei muito por aí, como sempre, eu estou procurando fazer as minhas observações. E sobre o calçamento, a gente pediu, nós já fizemos, mas no meu, a minha jeito de conferir de novo, fui em muitos lugares que estão precários para subir e alguns me procuraram. E como é uma festa de exposição agropecuária aqui, né, influi o produtor rural, eu achei de observação que a gente deveria fazer isso, calçar esses lugares críticos que tem, né, gente que tem que sair com leite, com o próprio gado, e etc. Tem gente que tem que sair com frangos, que eu fui verificar também. E chegamos nessa conclusão, na comissão, de que esse repasse, né, seria bem-vindo, falando de disposição. E como o vereador Justo acabou de falar, a gente, né, é um bom dinheiro, e com a crise, né, já todo mundo está sabendo como que está. A gente não sabe o futuro, como que vai ser o ano que vem. Então, mesmo assim, a gente está muito preocupado. E o dinheiro, eu vou falar de exposição, tem bastante dinheiro, e a exposição ela não está trazendo aquele impacto que tinha. Eu acho que tem muito dinheiro e não está chegando naquele nível que era a exposição. Então, no meu modo de pensar, como eu estou vendo, cada ano que está passando, a exposição ela vai decaindo. Tiro base no ano passado. E relata aqui também que eu não encontrei, e eu pedi umas observação que eu fiz na festa passada, e não chegaram até a mim. Eu pedi de luz, de água, por que foi cobrado os ingressos de sextas, as entradas de sexta e sábado. Então eu acho que cabe a mim falar isso também, porque se você passa o dinheiro, praticamente não interessa a pessoa daqui da cidade que pagou ou quem vem de fora para prestear a festa. Eu considero como se tivesse pagado duas vezes, já que fez o repasse para o evento, e eu não acho de acordo também. E também não vou falar muito dessa questão, não. Agora, sobre a outra, dos 30 mil reais que nós colocamos, nós já estamos sabendo que o servidor público não vai ter, né? Não vai ter aumento. E a gente achou de direito de passar esses 30 mil reais para o vale de alimentação dos servidores públicos da prefeitura aqui de Coronel, da nossa cidade. Então, espero que vocês, né, prestem bem atenção em outras coisas, está escrito aí, para a gente chegar lá, né, no ano que vem. Eu acho que a gente tem que chegar com os pés firmes e, sim, olhar para frente, mas de forma a não dar um passo maior do que as nossas próprias pernas, né? E é uma maneira da gente estar resguardando, né, o povo, os trabalhadores e os demais, que é o dinheiro público da nossa cidade. É só isso, senhor presidente.
Algum vereador, algum comentário a respeito da emenda? Das emendas? Da emenda? Na verdade, aqui eles estão tirando 100 mil, que seria para a exposição, e aplicando ele em calçamento.
Calçamento, uma?
Resumindo.
Resumindo.
Posso colocar a emenda em votação?
Eu posso comentar, porque meu nome não está. Boa noite a todos.
Bárbara, depois de Cleide.
Bem, eu participei da reunião, então eu vou falar assim minha opinião em relação ao que eu coloquei com a... eu achei assim que pelo menos na reunião deveria ter um representante para que explicasse para a gente esse aumento da CEL, que eu também achei que teve, até a Play teve um valor menor e a CEL maior. Então eu achei que só faltou essa resposta para a gente dar para vocês, que a gente, que não teve, né, essa representatividade aqui, mas eu não tirei ainda também essa dúvida, porque eu perguntei para algumas pessoas, mas não souberam me responder. Então isso aí eu também concordei com os meninos, mas não. Agora em relação esse da CEL, porque teve um aumento muito significativo em relação às outras associações. Em relação à exposição, também eu comentei que eu confio muito nessa gestão, acho que ele tem muita responsabilidade. Independente de ser portas abertas ou não, eu acho que a crise está aí e todo mundo está vendo, mas eu acho que não seria a gente que deveria fazer isso, eu acho que tem que vir do prefeito. Eu acho que ele tem essa capacidade de falar se vai poder ou não fazer a festa da forma que é feita, porque eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança. Pelo que a gente está vendo, entre outras prefeituras, que tem gente que nem está mais recebendo dinheiro, tem funcionários que não estão recebendo, tem professores que não estão recebendo, e a gente viu que a prefeitura fez um trabalho muito certo, que, né, dentro da possibilidade ainda ninguém ficou, mas a crise vai vir maior, a gente não sabe. Mas por isso que eu fui contra a retirada, porque eu acho que se na época tiver essa crise ainda, se o governo federal não tiver repassado, com certeza não vai ter festa. Então eu achei desnecessário essa diminuição. Então eu só estou justificando por que eu não assinei. Obrigada.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, Joaquim, Carol. Essas são duas observações em relação à emenda. Até cheguei a comentar com o vereador Gilson, logo após ele ter assinado, eu achei que o horário era às 17, foi às 16, comentei com ele em relação às emendas. No ano passado foram liberados 270 mil, o qual eu fiz uma emenda de 70 mil e passei para que fosse feito manutenção nos salões das comunidades rurais. Nada foi feito e depois veio um crédito suplementar e foi aprovado, que acredito eu, não lembro, mas mais de 5 ou 6 votos, e na verdade foi aplicado 270 mil, né, salvo engano. O que eu queria chamar a atenção em relação a isso, em cima da fala do Gilson, é que se a exposição ela for gratuita, é o inverso. Se ela for gratuita, então o dinheiro que os cofres públicos gastam, ele tem que ser mais do que quando ela é paga, porque na verdade a despesa é toda por conta da prefeitura. E acredito eu que o prefeito tem que ter responsabilidade, e o que está sendo votado é o orçamento. Então assim, a lei orçamentária ela não define que vai se aplicar 300 mil para a exposição, ela define que tem uma abertura de até aquele valor. Eu acredito que quem tem que ter responsabilidade em relação a isso é o prefeito. Na conversa que nós tivemos com o presidente da CEL, a secretária e o administrativo, não foi? O anjo, e eles, assim, a ideia é que a exposição seja realmente de portão aberto. Em cima disso, se você fizer uma analogia e considerar que ano passado você gastou 270 mil com os portões fechados em 2 dias, 300 mil é realmente o valor que ele vai gastar. Agora, em relação ao que nós esperamos que ano que vem aconteça, até no primeiro semestre, é que realmente o país esteja parado. Então, eu acredito que seja responsável do prefeito. Essa é a minha opinião em relação a isso. Eu, em respeito, eu vou até abster meu voto em relação à emenda. Mas eu acho que a emenda, se for para a exposição, for gratuita, 200 mil seria apertado, porque tem aquela parte, o que a secretária deixou bem claro, que ela não sabe se vai conseguir o patrocínio. Tanto eles vão até tentar novamente, mas eles não sabem se vai conseguir o patrocínio. Foi um patrocínio significativo que nós tivemos esse ano. Então, eu acho, essa é a minha visão, e acho que cada um tem que ter a visão, e acho que seria legal que cada um fizesse comentar. Agora, em relação a Arcel, aí vem dois casos também. Eu até tomei cuidado depois de começar com isso, procurei alguns produtores. E eles falaram, senhor, pelo amor de Deus, realmente, se a crise vier, talvez a gente vai precisar mais ainda da Arcel. Isso é o que eu ouvi disso. Claro, as reivindicações e o que vocês fizeram, remanejando o dinheiro para calçamento, é essencial, é realmente essencial até para os produtores. Mas o grande problema, que é um tiro no escuro quando você faz isso, é os salões. Se você for, os salões, eles estão da mesma forma que nós discutimos há 2 anos atrás. Então, assim, de repente, a gente parece que é pouco, mas eu sempre brinco, até comentei com o companheiro Zair, e respeito a opinião de todos, a Cel tem duas visões. Se você conversar com aquele que mora aqui no centro, ele tem uma visão da Cel. Se você conversar com aquele que realmente depende da Arcel, ele tem outra visão da Arcel. Então, realmente, nós já até conversamos isso na Vereador Edson, em outras oportunidades, em legislaturas passadas, porque realmente é uma faca de dois gumes fazendo essa análise. Então, assim, no meu modo de ver, o prefeito, ele tem uma previsão, e inclusive eu não fiz emendas no orçamento, mas eu vi alguns pontos que eles poderiam ter sido até mexidos, eu não quis mexê-los, porque eu acredito, até falei com o Gilson depois, em off, porque eu acredito que o prefeito tem responsabilidade. Ele tem um orçamento em mãos, e ele tem que ter responsabilidade, que o que a Câmara fez é aprovar um orçamento, que é a dotação orçamentária. Mas quem tem o poder de caneta é o prefeito. Então, em cima da emenda, eu até sugiro com o Gilson, eu falei, Gilson, de repente vocês poderiam até tirar a emenda. Isso foi o que eu falei com ele que ia falar e comento aqui em respeito. Mas essa é a minha visão em relação a isso. Então, esses dois pontos, eu acho que eles têm que ser levados em consideração em relação, se realmente for o que foi dito aqui pelo presidente, pela secretária e pelo administrativo, que eles querem realmente, o prefeito quer, eles querem que a exposição seja gratuita. Até eles têm um questionário, que eu não respondi, mas eu vou responder agora que estou de férias, em relação à exposição, que não é para a população, é para o legislativo responder, foi o que eles comentaram. Ainda até comentaram nessa reunião que alguns pontos que acharam que realmente vai ser necessário cortar numa exposição gratuita, que a despesa deve ser feita. Então, assim, eu acho que foi bem explicado naquele momento. E em relação a essa é a minha visão. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, justamente porque o remanejamento ele é até interessante. Mas quem garante que o prefeito vai realmente acatar? E aí vem outro problema. Quando ele mandou o crédito suplementar, esse crédito vai ser aprovado ou não? Parece que a gente fez papel de bobo. Eu me senti isso da outra vez. Até comentei com o vereador Enzo. O vereador Enzo falou assim, não sei se lembra depois, mas ano que vem a gente pode falar, mas eu fiz para a sessão depois do crédito suplementar, você mesmo voltou, não foi isso que eu falei com você? Então, eu acho que esse é o momento da gente analisar, você está deixando com ele. Ele tem a responsabilidade de analisar o orçamento e analisar como gestor como que vai ser realmente a administração dele para o ano de 2019. Porque eu, no meu modo de ver, eu acho que qualquer gestor público, principalmente, ele tem que ser cauteloso, porque realmente ninguém sabe o que vai acontecer para o próximo ano. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu queria deixar esse comentário, porque eu acho que ele é importante. Esse é o meu modo de ver, respeito. Né? E comentei com o Gilson, assim que acabou a reunião, que eu ia fazer esse comentário, porque é o que eu acredito. Eu tenho que votar no que eu acredito. Então, eu acho que a emenda entra em votação. Eu até sugiro, de repente, vocês conversam, tiram a emenda, não sei. Ou eu vou até pedir que os dois projetos fiquem para a gente fazer uma solidariedade, ela fique, mas para analisar essa emenda, porque assim, esse era o meu modo de ver. E vocês, não sei se vocês chegaram a ter o cuidado de conversar com alguns produtores rurais em relação à Arcel. Eu tive o cuidado e devo ter conversado mais ou menos de 20 a 25 produtores, que eu tenho certeza que eles dependem da Arcel, necessariamente, e eles pensaram justamente na crise. Eles falaram, de repente, se a crise arrochar, a gente vai depender bastante dos produtores. E assim, é uma coisa que talvez as pessoas não tem ciência o que é produtor. Nós tivemos, devido a essa chuva que nós tivemos agora, a ventania, ficamos 2, 3 dias, a parte de baixo, sem energia e no pinheiro. Teve produtor que perdeu 1.800. Eu fui lá e conversei com eles. O prejuízo deles, assim, talvez a gente não tenha noção o que é o prejuízo do produtor. Né? Um dia, o Mauro Magalhães, que é meu amigo, o Joaquim conhecido, acho que todos conhecem, jogou 900 litros de leite fora. Sim, imagina o que é o prejuízo dele no dia. Então, assim, por isso que às vezes a gente tem que ter um olhar, talvez, diferenciado em relação ao céu e pedir prudência e responsabilidade de quem administra, que é o prefeito, justamente, de repente, a gente pode estar, de uma certa forma, tirando deles uma proteção que eles têm quando essa crise vir e atingir. É só isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço.
Mais um vereador, algum comentário? Por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Eu posso falar sobre isso aí, né, com mais segurança, porque eu fui presidente da CEL por vários mandatos. Né, vários mandatos que eu entrei, eu peguei a CEL falida. A CEL devendo dois postos, não tinha onde comprar nada. Os dois tratores de pendurado sem pneu, o outro trator quebrado lá na mata, no mato, ficava em 7.800 na época, devendo 28 mil, na situação devendo 28 mil. E com jeito ali, naquela época, você ainda trabalhava com deputado, eu tinha deputado que eu trabalhava com ele, e os pouquinhos, a gente normalizou a CEL. Normalizei a CEL, ela ficou bem, daí um pouquinho eu saí, estolado, quebrar ela. Aí eu passei a trabalhar, voltei, passei a trabalhar junto com o Anjo, falei, Anjo, você tem que ficar de olho. Você, o secretário executivo, tem que ver que não acontecer isso mais. Bom, a dificuldade da CEL é o seguinte, se a CEL encurtar na CEL, a CEL vai falir. E a CEL falir, vai falir um monte de produtor rural junto com ela. Vai falir um monte de produtor. Porque o lado social da CEL, às vezes lá no canto, lá tem um cara que tem uma hora de trator. Qual trator particular que vai fazer? Ela vai lá e atende. Ela não deixa de atender todo mundo. Às vezes ela perde o dia. Eu vi uma vez ela sair daqui lá no Sabuão, o cara levar uma hora e meia para regular a plantadeira, sair daqui lá no Sabuão plantar 8 minutos. Plantar feijão, 8 minutos. Então esse lado social é que aperta. E hoje que essa crise ainda piorou, que está aí, você está vendo, eu não sei como é que se produtou, a vinda da perda de leite, perdei 800 mil litros de leite, você olha, é um, diz que o leite vai ser menos de um real, você está sabendo disso, Helena?
Não, minha notícia ruim hoje.
Diz que o leite vai vir a menos de um real, como o produtor vai fazer? Se puxar a rédea da CEL, puxa do produtor do município inteiro, porque é o município nosso, ele convive só de pequeno produtor. Só de pequeno produtor.
Senhor presidente, ele me deu uma abertura. Só para acrescentar o que você está falando, eu tive cuidado ontem e conversando com alguns produtores. Dois produtores me falaram dessa forma. Falou, Cleber, se ela não fizesse nada para a gente, mas só a existência dela, ela permite que a gente pague uma hora de trator justa. Porque se a gente não tivesse a CEL aqui, a gente estaria pagando de 120 a 130 reais a hora, que é o que roda aí em toda a região. Isso, dois produtores falaram dessa forma. Ele falou, se ela não fizer nada, só dela existir e manter esse horário de trator, já beneficia demais a gente. Obrigado, senhor Tom, pelo espaço.
O trator particular, o dia que acabar a CEL, ele vai o preço lá em cima. Aí o que vai acontecer? Além do preço lá em cima, aqueles produtores que gastam 3 horas, de 5 horas para baixo, de 8 horas para baixo, ele vai ficar lá, ninguém vai atender ele, não. Ninguém vai atender ele, não. Então, é uma coisa que, Gilson, não é contra a sua emenda, é porque a experiência que eu tenho de ter trabalhado ali na CEL, eu vejo isso aí. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar direitinho, fazer direitinho, fazer uma reunião aí com algum produtor rural, ver. Pessoal da CEL, que tem que pensar direitinho. Senhor presidente, tá bom, obrigado.
Bem, foi uma. Eu até falei, eu senti falta de alguém aqui para falar o porquê desse aumento na reunião. Eu senti muita falta no dia que a reunião que a gente teve. Então, isso aí foi uma coisa que eu acho que se a gente vai fazer a reunião para decidir, a gente precisa ter o outro lado da coisa. Agora, a nossa preocupação, pelo menos eu, assim, o que a gente comentou na reunião, porque o ano passado os funcionários tiveram um aumento. E o aumento da CEL foi maior em percentual do que os. Então a gente não achou justo. E ele não, pelo menos na emenda, ele não está diminuindo. Ele está voltando o que era o ano passado, que eu acho que, se por um acaso, é por isso que eu digo, se a desculpa é, ah, se a crise vier, ah, isso aí a gente pode vir e a gente voltar. Porque eu acho que, se, e se não vier aí o aumento muito grande para a CEL e os outros, não? Então, essa foi a questão que eu achei que nós vamos. Porque se a crise, eu, por isso que eu falo, a responsabilidade é do prefeito. O prefeito vai saber se pode, se não pode. Por isso que eu fui contra como a diminuição, porque eu acho que é responsabilidade do prefeito. Também a CEL também é uma responsabilidade do prefeito, porque ele não quer que nada de mal aconteça para os produtores rurais. Agora, a gente não pode supor, tá, a crise está aí, mas a gente não pode supor que vai continuar ou que vai piorar, né? Espero que não, mas se a gente der esse aumento, a gente não pode voltar atrás. Mas se não der, né, se ficar como foi o ano passado, sobrevive. Então, eu acho que a gente não pode dar oportunidade, de repente, que ninguém ganhe aumento e eles possam dar, porque eles têm um valor maior na mão. Então, foi essa a minha preocupação. Mas senti falta realmente de ter alguém. Mas é por isso que eu fui a favor de um e contra a outra emenda.
Presidente, como eu falei aqui no começo, em relação aos associados, quando a gente faz a emenda aqui também, a gente não quer assim, prejudicar ninguém, né? Tenta buscar o melhor. Como eu disse aqui, eu falei em relação aos associados aqui, o estatuto diz que dos direitos, deveres e responsabilidades, né? Estatuto da CEL. O artigo 11 diz aqui, são deveres dos associados, né? Manter suas contribuições em dias. Então, quer dizer, como no começo do ano a secretária disse que tem aproximadamente 288 associados, se cobrar apenas R$10 mensais de cada um, vai dar aproximadamente R$120 por mês. Então, é uma quantia bastante pequena. Supre esses 30 mil. Então, quer dizer, né, depende dos senhores. Fica a critério. A gente não está aqui para pressionar ninguém. Se for reprovado, não vamos ficar chateados. Pelo contrário, a gente tenta fazer a nossa parte.
Só na sua fala, Gils, igual a gente, quando a gente reúne uma comissão, que seja ela qualquer, a gente, igual na sua fala, a gente não quer prejudicar ninguém. A gente tem que se precaver, antecipar, igual nós. Nós colocamos as emendas, todas as hipóteses que nós achamos, todas, nós colocamos e fizemos essas emendas. Então, não para... Concordo plenamente com o que o senhor Antônio falou. A gente, né, sabe que ele é um homem que já ficou muito na frente como presidente, né, na coisa, a gente entende disso. Agora, mesmo assim, resumindo no que a gente fez, de repente pode não ser. Mas de repente, vamos supor que a coisa firma e seja pontual, que seja para frente. Vai fazer falta também esse calçamento. De repente, não vai colocar o dinheiro lá. Ou não sei se o prefeito, igual o vereador Kleber falou, e eu estou observando, que ele fez também e não aconteceu. E no meu modo de dizer, eu acho que tinha dinheiro. Não tem agora no final do ano, mas tinha. Não foi feito. Tiro exemplo na entrada da Água Limpa. Tiro exemplo na entrada da Água Limpa. E eu passei lá um dia desses aí, achei, né? Não preciso eu falar. Mas mesmo assim, igual o vereador Jus falou, nós fizemos emenda. Eu acho que não tem coisa nenhuma de tirar, então eu espero, senhor presidente, se o senhor pode colocar ela em votação, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, é só isso, é só para a gente...
Boa noite a todos. Já estou com uma dúvida aqui, tipo assim, se a gente aprovar essa emenda, ela for aprovada, e se o dinheiro não der, eles podem mandar uma suplementação para a gente votar de novo?
Pode.
Se você... Ah, tá. Se retornar
para o...
Sim.
Pode. Implementação pode. Se a Câmara aprovar, passa a ser uma lei. Então, se vier para cá e a gente aprovar, é lei.
Pode ter.
Beleza. Então, eu queria saber.
Mais algum vereador?
Cleber.
Só em relação ao repasse da nossa parcela, necessariamente só pode aumentar salário de funcionário. Pelo orçamento, não existe a previsão para onde vai ser alocado o recurso. Então, não fala assim, ah, vai com 10 milhões de funcionários. Isso é um ponto para deixar bem claro. Agora, em outra situação, em relação aos servidores, Como eu não estou com servidor, então eu não posso reivindicar o direito meu Deus. Mas eu lembro que em outras edições passadas aconteceu de um servidor ficar dois anos sem aumento, só que eles não manifestaram. O que é manifestar? A Carol, que ela pode ter falado realmente de propriedade, a lei garante que a correção de inflação tem que ser feita. Então, se o servidor, se o prefeito falar, eu não tenho dotação suplementar para isso, eles vão entrar na justiça e a lei vai garantir que a inflação seja reajustada. E outra questão também, até mandei passar para o dia, em relação ao índice pessoal, eu brinquei que agora os prefeitos vão ficar na corda bamba aqui, está na mesa do Temer, que é até 60% do gasto com índice. Se eles sancionarem essa lei, então os prefeitos a partir de 2019 vão tomar uma folga de até 60% do índice. Eu estou preocupado com os deputados aprovarem isso e, de uma certa forma, se o prefeito for responsável, a população vai pagar caro com isso. Mas, para finalizar, então, o reajuste dos funcionários é o direito que eles têm. O prefeito faz favor, então, a correção é um direito que eles têm. Então, se acionar, não sei se eles vão ter esse reajuste, com certeza, é o direito que eles têm, eles não devem abrir mão disso.
Mais um vereador? Vou estar colocando em votação a emenda número 11, que é a anterior, de tirando de 300 mil para 200 mil, porque depois eu vou fazer a leitura da outra e colocar em votação, apesar das duas terem sido discutidas juntas, mas eu não fiz a leitura da segunda ainda. Então, a votação número 11, diminuindo o valor da exposição agropecuária de 300 mil para 200 mil e repassando esses 100 mil para calçamentos em pontos críticos. Então, a votação. Edson?
Aprovo.
Wenderson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Sábado?
Eu vou me abster.
Kleber?
Sobrevivente, como eu disse no início da minha fala, eu abstenho. Eu voto as duas minhas.
Bárbara?
Não aprovo.
5 a favor da emenda, 2 abstenção e 1 contra. Agora eu vou fazer a leitura da segunda emenda e em seguida já vou colocá-la em votação, porque ela já foi debatida. Se algum vereador quer falar mais alguma coisa.
Eu queria só... Boa noite, né? Eu queria só justificar que eu concordo, eu entendo a preocupação do Gilson e do vereador Zair, mas ao mesmo tempo eu concordo com eles, mas eu tenho receio em algumas questões, então por isso que eu não preferi me abster, só para justificar.
Emenda modificativa número 12 ao projeto de lei 1140/2018. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Fechaves, modifica-se o quadro sumário da despesa do anexo do projeto de lei número 1140, de 26 de setembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Fechaves para o exercício financeiro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Sumário da despesa, orçamento 2019. Manutenção do programa de apoio a produtor rural em geral, R$ 300 mil. Programa concessão de vale alimentação, servidores municipais, R$ 238.296. Assinam Luzair e Gilson. Algum comentário a respeito?
Eu só queria fazer uma retificação, que eu acho que eu falei uma coisa e na hora de eu voltar... Desculpe. Eu não sei se pode voltar atrás. Mas se já vem.
Está discutindo a emenda ainda, pode ir.
Não, é porque eu confundi a emenda que estava votando, desculpa.
Ah, tá.
Entendeu? Eu tinha, mas não sei se. Porque votou. A emenda, para voltar o valor que era da CEL, eu aprovava. O que eu não aprovava era o valor que.
Primeiro a gente votou da exposição.
Ah, tá.
Você votou certo.
E o pessoal aprovou da exposição?
Não,
tava...
Aprovou a emenda. 5 votos.
Tirando os 100 mil da exposição?
É. 5 votos a favor da emenda do Gilson. Daí, 2 abstenção e o seu voto contra. Algum comentário a respeito da emenda número 12? Posso colocar em votação? Luzaí?
Aprovo.
Sábado?
Eu abstenho.
Kleber?
Sim.
Senhor presidente, como eu disse, reafirmo, eu vou abster em relação aos comentários que eu fiz, em relação ao respeito que tem emenda e em relação ao que eu vejo do projeto.
Bárbara.
Aprovo.
Edson.
Aprovo.
Aprovo.
Antônio.
Gilson.
Aprovo.
A emenda foi aprovada por 6 votos a favor e 2 abstenções.
Não. 5 votos e 3 abstenções.
3 abstenções?
Só Antônio.
Ah, Antônio abstenção. Ah, tá. Então, o valor da Arcel vai ficar mantido os mesmos 300 mil do ano passado. E vai estar repassando 30 mil reais para o Vale Alimentação. É até uma questão técnica aqui de... Não fez diferença o voto do Gilson, mas se ele tivesse sido decisivo, a votação dele teria que ser anulada, porque ele é beneficiado. Né? Ele, se eu continuar, eu também. Se isso for aplicado, não vale. Então, as duas emendas foram aprovadas e agora o projeto de lei 1140, que estima a receita e fixa a despesa do município do Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2019. A previsão de receita é 18 milhões 7.622 reais e 30 centavos e a despesa do mesmo valor. Portanto, o projeto, algum vereador vai fazer um comentário a respeito do projeto? Posso colocar em votação? Projeto de lei orçamentária. Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Buenos?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Kleber?
Sou presidente. Conforme eu fiz com as emendas e obtive, eu tenho que abster desse projeto, porque senão eu estou sendo incoerente. A partir do momento que eu não... que eu não concordo com a emenda era aprovada, se eu voto o projeto, automaticamente eu estou reforçando. Em cima disso, eu abstenho meu voto.
Sábata.
Só para justificar. Na verdade, eu não sou contra a emenda e nem a favor, por isso que eu me abstive. E que eu aprovo o projeto, porque eu sigo o que a maioria aprovou.
Luz aí?
Aprovo.
Até eu houve uma falha da minha parte aqui, o que eu não li o parecer, né? Mas eu estou lendo, acho que ele não vai influenciar no voto de ninguém. Parecer número 29/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento, tomado de contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1140/2018. Relatora Bárbara, histórico. O presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício de financeiro de 2019. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, vai parecer da comissão que o referido projeto de lei e emendas encontram-se corretos sob o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das comissões, Coronel Xavier Chaves, 5 de dezembro. Beleza. De 2018. Então é a recomendação da Comissão de Finanças e Orçamento. Algum vereador vai mudar o voto depois da leitura do parecer? Então fica mantida a votação. Declaro encerrada essa sessão extraordinária.